Olá, bom dia Ricardo e bom dia caros amigos ouvintes da Rádio Soberania. Hoje era um daqueles dias que podemos ficar aqui a conversar entre as 9 da manhã e as 9 da noite. Temos assuntos intensos e impactantes para tudo isso. Hoje agora gostaria de realçar uma informação que também circula aqui, tanto que circula entre nós aqui, que é pertinente no Conselho de Águeda, porque eu pessoalmente reconheço-lhe um efeito de alavanca para o desenvolvimento económico e arrastando com isso também mais bem-estar, mais sustentabilidade, diversificação das atividades económicas, pleno emprego, que tem sempre um impacto social e até cultural, faltando resolver alguns problemas, como por exemplo o da habitação. Eu estou-me a referir ao Parque Empresarial do Casarão, lançado a partir de 2005-2006, com a mudança radical que se verificou na condução dos destinos municipais do Conselho, ao fim de muitos anos, com a alternância que enriquece a democracia, seja local ou seja mais geral, com a entrada para os levais e a sua equipa para a Câmara Municipal. O Parque Casarão, que começou envolto sempre em alguma polémica, se era o sítio adequado, se era a oportunidade adequada, se teria viabilidade. Hoje demonstra-se, não só os factos demonstram, não só a viabilidade e a oportunidade, provavelmente até demonstra algum atraso neste projeto. Seria interessante se ele tivesse arrancado 10 anos mais cedo. E o conceito em si, que andou nos últimos 3, 4 anos, tem um bocado aos zigzags, penso que foi finalmente posto o comboio em cima da linha certa e o aspecto qualitativo do parque foi reposto, esteve em causa. Eu recordo o episódio da Sócia Iberal, que iria corromper completamente o projeto inicial qualificador daquele espaço empresarial, e virada a página e apostado de novo na via de empreendimentos com elevada qualificação, seja pelo seu objeto, seja pela tipologia, seja pela seletividade com que eles são inseridos. Portanto, temos o Parque Empresarial com um prémio nacional destinado a espaços inovadores e qualificadores. Esse prémio nacional é um cheque de 20 milhões de euros para alargamento, para criação de novas infraestruturas e para alicerce de um futuro muito mais interessante, muito mais sustentável para a nossa região, em particular para o Conselho de Águeda. Como disse há pouco, cuidado com o que falta para dar sustentabilidade à globalidade deste projeto: habitação, acessibilidades. Depois tivemos também a conclusão finalmente das eleições legislativas, com a contagem de votos do Círculo da Europa da imigração. E o processo nunca chegou a ser muito bem explicado, porque é que o PSD insistiu na denúncia do processo, obrigando à repetição de eleições, obrigando ao atraso de cerca de mês e meio na tomada de posse do novo governo, e em consequência o eleitorado globalmente disse a sua palavra e castigou o PSD. Na primeira eleição, a divisão de deputados foi um deputado para PS e outro para PSD. Finalmente, ontem contados os resultados, os dois mandatos de deputado são atribuídos ao PS. Em consequência disso, ficaram criadas condições para que o governo fosse, o elenco do novo governo fosse apresentado e vai tomar a posse em breve. De facto, este governo tem algumas particularidades. Aquela que o Ricardo já referiu, maioria de mulheres, mas algo que vamos ver como é que vai correr. António Costa decidiu chamar para junto de si todos e qualquer candidato que se poderia perfilar ou que já de alguma forma estava a colocar-se em posição de poder ser sucessor como secretário-geral do PS. Cumprido este ciclo de António Costa. E foram todos para perto de António Costa, de rédea curta, de alguma forma envolvidos em tarefas governativas, para cada um mostre o que vale realmente ao serviço do país, ao serviço da causa pública, e essa poderá ser uma forma para que de facto venha a ser esse lugar ao ser disputado venha a ser alcançado por quem mostrar uma melhor folha de serviços. Eu dou por mim a pensar que se alguém tem dito em sordina ao António Costa que Manuel Farias poderia ser também um candidato à sucessão como secretário-geral do Partido Socialista, provavelmente ele tínhamos escolhido para o Governo, ou para o Ministro, ou para o Secretário de Estado, talvez Secretário de Estado das autarquias independentes, que é uma maneira, que é um assunto em que contenho uma experiência interessante. E, pronto, mas não foi escolhido para o Ministro nem Secretário de Estado. Este Governo entra numa também em circunstâncias de velhas complicadas, pós-pandemia, crise económica, que se não houvesse guerra ela estaria aí na mesma empurrada por uma inflação que o mundo moderno e económico já não estava habituado, mas já há guerra mesmo e há as suas consequências, a escalada de combustíveis, a falta de a perturbação na produção de agrícola, de cereais e não só, crise energética, enfim, um bom desafio e eu desejo as melhores venturas ao novo governo de Portugal. A Europa está, Bruxelas particularmente, está por estes dias no centro do mundo. A reunião da NATO, a reunião do G7 e depois também das mais altas esferas da União Europeia. Biden, o presidente americano, estará presente em todas elas. Zelensky, da Ucrânia, estará presente na reunião da NATO, o que de alguma forma é uma provocaçãozinha à Rússia. A Rússia que está entalada, talvez entaladíssima seja o termo mais adequado, porque não está a alcançar os objetivos que perspectivava na invasão da Ucrânia, está neste momento com uma boa parte das suas tropas que passaram de atacantes a atacadas, tem um número que já ultrapassa claramente a dezena de milhares de mortos, que já não consegue esconder, do mundo não esconde, da opinião interna da Rússia, não sei se considerar, se ainda estará a conseguir esconder, mas já sabemos que não se consegue mentir durante todo o tempo, sobretudo, e a toda a gente. E, portanto, enfim, penso que Putin está a acabar, dar mais umas pasadas para abrir o buraco em que se meteu, e onde vai ficar completamente enterrado. Mas obviamente fica a tremenda tragédia humanitária e económica na Ucrânia, ficam algumas outras consequências consequências inimagináveis ainda há alguns meses, como por exemplo a postura militar da Alemanha, que depois da Segunda Grande Guerra era um país desmilitarizado, não gastava um marco, ou poucos marcos gastava, e poucos euros passou, continuou a gastar em despesas militares, e que tem neste momento um orçamento indisfarçavelmente elevado para se repetechar, para se reequipar com estrutura e com recursos militares. Que consequências teremos disto para o futuro? Não sabemos, mas é uma situação a manter debaixo do olho. Pronto, finalmente nós estamos à próxima, já caímos na primavera, amanhã é 25 de março, e diz a sabedoria popular que é o dia em que chega o cuco. Se 25 de março o cuco não souber, ou não veio ou não quer vir. E portanto, vamos assistir a este espetáculo que é a natureza a renovar-se, cheia de cantos alegres, cheios de plantas e de outras e árvores vitosas, que vão vir a dar saborosos frutos no verão. Que esses frutos não nos sejam amargos. Um abraço a todos e boa quinta-feira.